Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste sábado, 4 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 20 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Na manhã deste sábado, o Papa recebeu os responsáveis pelo movimento internacional Equipes de Notre Dame, um movimento que se dedica às famílias para que vivam o matrimônio cristão como um dom. O Papa também se encontrou hoje com um grupo de fiéis da capital holandesa, uma cidade, lembrou o pontífice, habitada por pessoas de muitas nacionalidades, chamadas a viver juntas como irmãos e irmãs. Quantas lágrimas ainda descem pela face de Deus em nosso mundo. O Papa recebeu em audiência na manhã de hoje os participantes da Convenção Reparar o Irreparável, por ocasião dos 350 anos das aparições de Jesus à Santa Margarida Maria. O Papa encontrou ontem 100 sacerdotes da região central de Roma e ainda o nosso podcast Nazareno, o Filho Pródigo. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 4 de maio, a Igreja recorda São Floriano. Pertenceu a um grupo de militares que serviam ao Império Romano. O imperador era Diocleciano, influenciado por um genro, passou a ter um grande preconceito e ódio contra o cristianismo, a ponto de estabelecer um edito onde dizia que a palavra de Deus escrita devia ser queimada e os cristãos, quando identificados, deviam oferecer sacrifícios de adoração aos deuses. Muitos optavam por testemunhar Jesus até o último instante, no lugar de renunciar à sua fé. Outros, para salvar a própria pele, abandonavam a Igreja, Jesus e a comunidade. Floriano optou pelo amor a Cristo. A ordem do imperador chegou até Floriano, que em nome de 40 soldados cristãos se manifestou denunciando toda a sua ignorância e injustiça. Aquilino, que devia defendê-los, porque comandava o pelotão, ao contrário, entregou todos aqueles militares que deviam optar pelo imperador ou por Cristo. Para servir a Cristo, era preciso então testemunhá-lo. Teve início a perseguição. Amarraram uma corda no seu pescoço e Floriano jogaram no rio, morrendo afogado. Todos os outros soldados também foram martirizados. A reparação é totalmente manifestada no sacrifício da cruz. A novidade aqui é que ele revela a misericórdia do Senhor para com o pecador. Foi o que disse o Papa Francisco, recebendo em audiência na manhã deste sábado os participantes da Convenção Reparar o Irreparável, por ocasião dos 350 anos das aparições de Jesus à Santa Margarida Maria. A reparação, disse o Papa, é um conceito que encontramos com frequência nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, ela assume uma dimensão social de compensação pelo mal cometido. Esse é o caso da lei mosaica, que previa a restituição do que havia sido roubado ou a reparação do dano causado. Tratava-se, continuou Francisco, de um ato de justiça que visava a salvaguardar a vida social. No Novo Testamento, entretanto, ela assume a forma de um processo espiritual dentro da estrutura da redenção realizada por Cristo. A reparação é totalmente manifestada no sacrifício da cruz.
La novità qui è che essa rivela la misericordia del Signore verso il peccatore. La riparazione contribuisce quindi alla riconciliazione degli uomini tra loro, ma anche alla riconciliazione con Dio.
A novidade aqui é que ele revela a misericórdia do Senhor para com o pecador. Assim, A reparação contribui para a reconciliação dos homens entre si, mas também para a reconciliação com Deus, pois o mal cometido contra o próximo é também uma ofensa a Deus, como diz Ben Sirach, o sábio. As lágrimas da viúva não rolam pela face de Deus? Caros amigos, quantas lágrimas ainda rolam pela face de Deus, enquanto o nosso mundo experimenta tantos abusos contra a dignidade da pessoa, mesmo dentro do povo de Deus. Francisco recordou em seguida que o título da sua conferência reúne duas expressões opostas, reparar ou irreparável. Dessa forma, nos convida a esperar que toda ferida possa ser curada, mesmo que seja profunda. A reparação completa às vezes parece impossível quando bens ou entes queridos são perdidos permanentemente ou quando certas situações se tornam irreversíveis. Mas a intenção de reparar e de fazê-lo de forma concreta é essencial para o processo de reconciliação e para o retorno da paz ao coração. O Papa Francisco em seguida afirmou que a reparação para ser cristã, para tocar o coração da pessoa ofendida e não ser um mero ato de justiça comutativa, pressupõe duas atitudes desafiadoras: reconhecer a própria culpa e pedir perdão. Reconhecer a culpa. Qualquer reparação, humana ou espiritual, começa com o reconhecimento do próprio pecado. Acusar a si mesmo faz parte da sabedoria cristã. Isso agrada ao Senhor, porque o Senhor acolhe o coração contrito. É a partir desse reconhecimento honesto do mal causado ao irmão e do sentimento profundo e sincero de que o amor foi ferido que nasce o desejo de reparar. Depois, pedir perdão. É a confissão do mal cometido, seguindo o exemplo do filho pródigo, que diz ao pai: pequei contra o céu e contra ti. O pedido de perdão reabre o diálogo e manifesta a vontade de restabelecer o vínculo na caridade fraterna. E a reparação, mesmo que seja um início de reparação ou já simplesmente a vontade de reparar, garante a autenticidade do pedido de perdão, manifesta sua profundidade, sua sinceridade, toca o coração do irmão, consola-o e suscita nele a aceitação do perdão solicitado. Assim, se o irreparável não pode ser completamente reparado, o amor sempre pode renascer, tornando a ferida suportável. Francisco acrescentou que Jesus pediu a Santa Margarida Maria atos de reparação pelas ofensas causadas pelos pecados dos homens. Se esses atos consolaram o coração dele, isso significa que a reparação também pode consolar o coração de cada pessoa ferida. O Papa finalizou dizendo que reza para que o seu jubileu do Sagrado Coração desperte em tantos peregrinos um amor maior de gratidão a Jesus, uma afeição maior, e que o santuário de Paris Le Monial seja sempre um lugar de consolação e misericórdia para cada pessoa em busca de paz interior. Na manhã deste sábado, o Papa recebeu os responsáveis pelo movimento internacional Equipes de Notre-Dame. Em seu discurso, Francisco destacou dois pontos de reflexão com o movimento que se dedica às famílias para que vivam o matrimônio cristão como um dom. A primeira, dedicada aos casais recém-casados, e a segunda, sobre a importância da corresponsabilidade entre cônjuges e sacerdotes dentro do movimento. Depois de afirmar que acompanhar os casais de perto nas dificuldades da vida e em seu relacionamento conjugal, disse que o movimento é a expressão da Igreja em saída. Acompanhar os casais hoje, disse o Papa, é uma verdadeira missão. Proteger o casamento, de fato, significa proteger toda uma família, significa salvar todos os relacionamentos gerados pelo casamento. E em seguida continuou:
vedo una grande urgenza oggi, aiutare i giovani a scoprire che il matrimonio cristiano è una vocazione.
Vejo hoje uma grande urgência, ajudar os jovens a descobrir que o matrimônio cristão é uma vocação, um chamado específico que Deus dirige a um homem e a uma mulher
para que eles possam se realizar plenamente, sendo geradores, tornando-se pai e mãe e trazendo ao mundo a graça de seu sacramento. Explicando que hoje em dia acredita-se que o sucesso de um casamento depende apenas da força de vontade das pessoas. Não é assim, disse, acrescentando que o casamento é um passo de três vias, no qual a presença de Cristo entre os cônjuges torna a jornada possível. E o jugo é transformado em um jogo de olhares. Olhar entre os cônjuges, olhar entre os cônjuges e Cristo. É um jogo que dura a vida inteira, no qual todos ganham juntos, se cuidarem de seu relacionamento, se o valorizarem como um tesouro precioso. Francisco disse que gostaria de deixá-los com duas breves reflexões. A primeira diz respeito aos casais recém-casados. É importante que os recém-casados possam vivenciar uma mistagogia nupcial que os ajude a experimentar a beleza de seu sacramento e a espiritualidade como casal. Acrescentou que muitos se casam sem entender o que a fé tem a ver com sua vida conjugal, talvez porque ninguém tenha testemunhado a eles antes do casamento. Incentivou os presentes a ajudá-los em um caminho catecumenal de redescoberta da fé, tanto pessoalmente quanto como casal, para que, desde o início, eles possam aprender a dar espaço para Jesus e, com ele, serem capazes de cuidar de seu casamento. Devemos recomeçar a partir das novas gerações para a Igreja dar novos frutos. Gerar muitas pequenas igrejas domésticas, onde se vive um estilo de vida cristão, onde é alisado com Jesus, onde se aprende a ouvir as pessoas ao nosso redor, como Jesus nos ouve. A segunda reflexão do Papa foi sobre a importância da corresponsabilidade entre cônjuges e sacerdotes dentro do movimento. Vocês compreenderam e vivem concretamente a complementaridade das duas vocações, afirmou. Eu os encorajo a levá-la às paróquias, para que os leigos e os sacerdotes descubram sua riqueza e necessidade. Isso ajudará a superar o clericalismo que torna a Igreja menos frutífera. Cuidado com o clericalismo. Também ajudará os cônjuges a descobrir que, por meio do matrimônio, são chamados a uma missão. Por ocasião dos 750 anos da cidade de Amsterdã, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano na manhã deste sábado, 4 de maio, os peregrinos holandeses. Na sua breve saudação, o Santo Padre falou que as origens e o desenvolvimento dessa cidade estão também ligados à fé e à Igreja Católica. O momento-chave em sua história, lembrou o Papa, é o milagre eucarístico que ocorreu em 1345 e ainda hoje é lembrado com uma procissão silenciosa e adoração ao Santíssimo Sacramento. Em seguida, Francisco destacou que há muitas faces dessa bela cidade.
Nello stesso tempo, Amsterdam è una città in cui molte persone lavorano per i poveri, per i migranti, collaborando con l'opera delle suore di Madre Teresa.
Ao mesmo tempo, Amsterdã é uma cidade onde muitas pessoas trabalham para os pobres imigrantes, colaborando com o trabalho das irmãs de Madre Teresa, com a pastoral para os dependentes de drogas, com a comunidade de Santo Egídio e com muitas outras iniciativas. Amsterdã é uma cidade habitada por pessoas de muitas nacionalidades, chamadas a viverem juntas como irmãos e irmãs. As igrejas, em particular, são lugares onde pessoas de todas as origens sociais e culturais se reúnem. Por fim, Francisco exortou os peregrinos holandeses a testemunharem com alegria a fé e o amor concreto ao próximo, animados e sustentados pela Eucaristia. Pediu ainda que se promova a fraternidade e a solidariedade entre os habitantes de Amsterdã. Papa Francisco se encontra com 100 sacerdotes da região central de Roma. Na histórica Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém, na tarde desta sexta-feira, às 16 horas, Francisco se reuniu a portas fechadas com párocos, vice-párocos e reitores da região central de Roma. O Papa chegou às 16 horas desta sexta-feira à histórica Basílica Romana, no bairro Esquilino, para se reunir com 100 párocos, vice-párocos e reitores. Um pequeno grupo de fiéis aguardava a chegada do pontífice para saudá-lo quando seu carro se aproximou do local do encontro. A reunião, realizada em uma das salas adjacentes à Basílica, ocorreu a portas fechadas. Entre os presentes para receber Francisco encontrava-se Monsenhor Francisco Peixe, pároco de Santa Maria em Monte e coordenador pastoral do setor. Um diálogo com duração de cerca de 2 horas, precedido por uma breve saudação do vice-gerente, o bispo Baldo Reina, e pela recitação de um salmo. E depois, pontuado por perguntas e respostas sobre diversos temas que, de uma forma ou de outra, dizem respeito à atividade pastoral, com foco no cuidado com as crianças e especialmente com os idosos, que são a sabedoria e não devem ser descartados, mas valorizados, e também no trabalho com os grupos mais frágeis da sociedade, incluindo os migrantes e os sem-teto que circulam em uma área nada fácil como a Estação Termini de Roma. Inevitavelmente, houve uma menção ao próximo jubileu e à recepção de peregrinos vindos de todo o mundo. Os sacerdotes pastores recebidos pelo Papa foram acolhidos pelo jovem pároco padre Alessandro Pugliotto, da Basílica de Santa Cruz, em Jerusalém. No entanto, foi Monsenhor Francesco Pence que conduziu o diálogo com o Papa, no qual os sacerdotes tentaram contar ao Santo Padre, usando as palavras da Amoris Laetitia, sobre a maravilhosa cumplicidade nessa parte da Igreja de Roma, onde o mundo inteiro está representado e que será a porta de entrada para o jubileu.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo ou o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
O filho pródigo, o desapego dos bens mundanos. Depois de deixar o vilarejo, Jesus e seus amigos se dirigem à cidade de Lívias. Aqui, em uma tarde ensolarada, mas fria, todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Ao ver essa cena, um grupo de fariseus e escribas murmura indignado. Esse homem recebe os pecadores e come com eles. É verdade, Jesus ia às casas dos notáveis e dos não apresentáveis, comia com o fariseu
e com o publicano, mostrando sempre preferência por aqueles que não se sentiam à vontade. O Nazareno decide contar aqui a parábola que, mais do que qualquer outra, descreve o amor fiel e infinito de Deus pelos seus filhos, que haviam sido infiéis. E começa a narrar. Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Dois filhos. O mais velho é o braço direito do pai. O mais novo tem uma alma rebelde que anseia por liberdade, cativada por contos que exaltam a beleza e os prazeres disponíveis em cidades distantes. O pai, portanto, fez o que ele pedia, ou seja, libertou-o, dando-lhe tudo o que ele pediu. Jesus continua. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Dilapida o dinheiro recebido. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para os campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Tocou o fundo do poço, o fundo do desespero, o fundo do pecado. Quando estava em casa com seu pai, ele nunca teria trocado sua condição de filho pela de trabalhador e servo. Mas agora, na miséria e no desespero, até mesmo o papel de assalariado na casa de seu pai lhe parece um sonho. Decide retornar, apesar de sua vergonha, apesar de seu medo de ser rejeitado. Qual seria a reação de seu pai? Puniria seu filho com a severidade que ele merecia? Jesus diz: Ele estava indo ao longe quando seu pai viu. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Ele o vê, porque estava esperando por ele. Ele o vê porque nunca deixou de amá-lo. Não espera que se desculpe, que se humilhe. Antes de tudo, ele o abraça. O Nazareno continua a história. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Esperava um emprego entre os assalariados de seu pai e se viu como um filho amado, esperado, desejado, acolhido, perdoado e celebrado. As pessoas ao redor de Jesus ficaram atônitas com esse testemunho de amor e de misericórdia. Ele continuou a narrar, porque ainda havia uma cena para descrever. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou em saúde. Então, ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. O filho mais velho raciocinava de acordo com a lógica humana. Percebia que era injusta a misericórdia demonstrada por seu pai. E o pai não apenas havia encontrado e acolhido o segundo filho, mas também o havia devolvido como irmão ao filho mais velho. Eles permaneceram em Pérea por mais alguns dias, deslocando-se sempre de um vilarejo para outro. Durante um diálogo com seus amigos, ele continua a ensiná-los sobre o desapego dos bens mundanos. Jesus diz: quem é fiel nas coisas mínimas é fiel também no muito, e quem é iníquo no mínimo é iníquo também no muito. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro.